Mendonça, de António Costa, a qual condenou milhares de cidadãos à pobreza. Como muletas, refiro-me, obviamente, ao Partido Comunista Soviético Português e ao Bloco de Esquerda. Não gostam de ouvir a verdade, mas o facto indesmentível é que são os responsáveis pela aprovação dos diversos orçamentos do governo do Partido Socialista. Uns de extrema esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, diretamente implicados na aprovação das políticas de desgovernação socialista. Outros, como o PSD e a Iniciativa Liberal, que tentam fazer-se passar por serem de direita, assistiram da primeira fila ao espetáculo que foi a desgovernação socialista e ao uso da arte do PS na manipulação dos mecanismos usados e impostos por Mário Centeno e João Leão. Certamente sabem ao que me estou a referir, as cativações e o aumento da carga fiscal. A geringonça impôs a austeridade disfarçada num dos maiores ataques de sempre aos trabalhadores e às empresas portuguesas. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda apresentam hoje nesta Assembleia dois projetos de resolução para o aumento do salário mínimo nacional numa tentativa de mais uma vez enganar os portugueses. O povo é sereno, mas cada vez menos se deixa enganar pelos ilusionismos da esquerda e da extrema-esquerda. Basta fazer meia dúzia de contas para se verificar que a perda de poder de compra dos portugueses continuará. Para quem recebe 705 euros de salário mínimo, com a inflação de 9,3%, verá o seu poder de compra reduzido para 639 euros. Os portugueses estão cansados de esmolas e medidas mínimas. É o salário mínimo, a pobreza mínima, o rendimento mínimo, a prestação mínima, o endividamento mínimo, mas estão cada vez mais fartos da pobreza máxima, da inflação máxima e principalmente da mentira máxima com que o governo socialista os engana diariamente. Chega de mínimos. Os portugueses querem salários justos, querem-lhes o que é devido por direito e não por esmola ou caridadezinha de uma esquerda hipócrita e burguesa. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, os trabalhadores portugueses solicitam os bons ofícios do senhor deputado, junto do líder do seu partido e atual primeiro-ministro, para o sensibilizar para a seguinte grave realidade. 31% das famílias portuguesas vivem no limiar da pobreza, ou seja, perto de 2 milhões de pessoas. Os trabalhadores que ganham salário mínimo vão, mais uma vez, perder o poder de compra e, senhor deputado, a culpa desta vez não é de Passos Coelho, é de António Costa. Com a esquerda e a extrema-esquerda, o que temos hoje é 4 milhões e meio de portugueses com rendimento abaixo de 50 e 54 euros, 1 milhão de trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo, sermos o 13º país mais pobre da União Europeia, termos um desemprego jovem de mais de 15%, Portugal ser o 4º país com mais contratos a prazo, cerca de 1 em cada 5 trabalhadores trabalha com contrato a prazo. As desculpas do PS são sempre as mesmas. A Troika, de vossa inteira responsabilidade, Passos Coelho, a pandemia, a guerra da Ucrânia. Senhor Presidente, senhores deputados, o Chega veio para combater o politicamente correto e para acabar com o socialismo e o seu amiguismo. O Chega veio para repor a verdade e a justiça social. Já dizia Fernando Pessoa, tudo o que chega, chega sempre por alguma razão. E a razão são os portugueses. Assim sendo, o Chega vai propor em sede de discussão do Orçamento de Estado 2023 o aumento do ordenado base, a que a esquerda chama de mínimo, para 900 euros e a diminuição de impostos para os trabalhadores para que este aumento de salário represente um verdadeiro aumento de rendimento. Para as empresas, diminuição de impostos sobre os trabalhadores nestas circunstâncias, pois não podemos sobrecarregar empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, com aumentos de custo que apenas vão encher mais os bolsos do governo socialista para este distribuir pela sua clientela. Os trabalhadores portugueses sabem que podem contar com o Chega e o Chega conta com os trabalhadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lima, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de recomendação relativa ao salário dos trabalhadores da administração pública, aqui recomendada pelo Bloco de Esquerda, é efetivamente uma boa intenção. Aliás, genericamente, as recomendações estão refletidas nas propostas do Orçamento de Estado e têm sido parte da estratégia da governação do PS desde 2015, com prudência e sentido de responsabilidade. O Governo propôs aumentos na função pública para 2023 e a revisão da tabela remuneratória única. A proposta do Governo apresenta uma valorização salarial global de 5,1%, com um aumento médio de 3,6% para o próximo ano, apenas pelo efeito da medida da valorização da base remuneratória, no qual acresce as progressões e as promoções, bem como as medidas da valorização das carreiras. E as medidas propostas para o horizonte da legislatura estão em linha com o acordo assinado na concertação social, tendo em vista a valorização dos salários em 20% até 2026. A título de exemplo, a remuneração mínima mensal na função pública sobe cerca de 8% para 761,58. Os trabalhadores com salários brutos até aproximadamente 2.600 euros terão um aumento equivalente a um nível remuneratório. Importa ainda destacar uma das preocupações dos trabalhadores da administração pública. Os assistentes técnicos beneficiarão já em 2023 de uma subida adicional de um nível remuneratório, assegurando assim uma diferenciação de dois níveis remuneratórios face à carreira dos assistentes operacionais. Esta medida, conjugada com a valorização da base remuneratória, representará um aumento salarial de 10,7%. Importa, contudo, sublinhar que as carreiras estão descongeladas e as promoções e progressões verificam-se normalmente desde 2018. E aos aumentos previstos soma-se ainda o aumento do subsídio de refeição em mais de 9%, contribuindo para que a valorização salarial proposta seja ainda mais significativa. O total das medidas previstas, mais as progressões nas carreiras, terá um impacto no Orçamento de Estado de cerca de 1.200 milhões de euros, para além do impacto que terá na administração local. É por isso necessário prudência e sentido de responsabilidade. Conjugar a valorização salarial com contas certas. Ter contas certas não é nenhuma obsessão, é um ato consciente de responsabilidade. A obsessão foi defender acerrimamente que a austeridade... Vou já terminar, Sr. Presidente. A opção foi defender acerrimamente que a austeridade era a única solução para alcançar as contas certas, como afirmava o PSD e, em particular, o seu atual líder. E essa obsessão do PSD pela austeridade não só não alcançou as contas certas, como empobreceu os portugueses e Portugal. E isto é a reversão que o PS está a fazer.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre as questões relativas à administração pública, o Partido Socialista faz na administração pública o mesmo que está a aceitar para o resto dos trabalhadores. É o empobrecimento. É verdade que, ao fazê-lo de forma faseada, não faz igual para todos os salários. Mas sabemos, como todos os trabalhadores da administração pública sabem, que o grande truque do Partido Socialista consigo é as carreiras. O Partido Socialista aceitou, por pressão dos partidos à esquerda, aumentar o salário mínimo no passado, mas nunca aceitou rever as carreiras e por isso nós tivemos compressão de carreiras, a seguir compressão de carreiras e sobre essa matéria assobiaram para o lado. Agora que a inflação está galopante como nunca se viu e que nós sabemos que atinge mais salários mais baixos, faz os mínimos dos mínimos, mas tocar em carreiras nem vê-los. Nós olhamos para o geral do valor que é previsto para aumento da base salarial da administração pública, percebemos que o Governo propõe contratar mais gente, diz que vai rever carreiras, diz que vai valorizar salários, mas no total vai aumentar a massa salarial abaixo, muito abaixo da inflação. que é que isto significa na prática? Que não vai cumprir nenhuma das promessas anteriores e vai aceitar aquilo que tinha jurado nunca aceitar, que é o empobrecimento do país. E isso fará por escolha do Partido Socialista e por Ministro das Finanças, por um governo que, afinal, quer reproduzir o que a direita já fez no passado e que o Partido Socialista jurava que era mau para o país. Ora, o que é mau está agora a ser recuperado incompreensivelmente por quem acha que são os trabalhadores os culpados da inflação e por quem culpa os salários por perderem poder de compra. Ora, nós consideramos que essa é a voz dos patrões que o PS está a querer seguir. Não é nossa. Disse.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhora Deputada Lina Lopes, registo a descortesia para com o caloiro, desconhecendo eu as praxes desta casa. Dizem os clássicos que elogio em boca própria é vitupério, mas devo dizer-lhe que não me sinto diminuído em razão da verdura da minha experiência parlamentar. Quanto à ênfase que coloca no papel e nos resultados da concertação social, o PCP, já aqui por várias vezes, explicou, e incluindo com números, quais foram os resultados, desde logo em termos de borlas fiscais para o patronato e resultados nulos para os trabalhadores que vão continuar a empobrecer. Senhor Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, sim, é verdade, o salário mínimo poderia ser bem superior. Se tivesse seguido a trajetória desde a sua criação, hoje estaríamos largamente acima dos 1.000 euros. Agora, nós estamos a falar de um salário mínimo e, como Vossa Excelência sabe, as empresas não estão vinculadas ao salário mínimo. E tanto não estão que muitas se ufanam nos jornais com um anúncio: empresa tal institui o salário mínimo de X, como se fosse uma grande coisa. Ora, o desafio fundamental que eu gostaria de colocar ao Sr. Deputado e ao seu grupo parlamentar é de que nos acompanhasse numa exigência fundamental, que visa tornar mais livre, mais consequente a negociação entre os sindicatos e as associações patronais em muitas empresas e em muitos setores, onde sim é possível melhorar em muitas condições salariais. Como fazê-lo, perguntará, é muito simples. É revogar o regime da caducidade dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E, portanto, em relação a isto, a receita da direita é do costume. Vamos manter o garrote sobre a negociação coletiva. Senhor Deputado Sérgio Monte, do Partido Socialista, referiu aqui, e bem, que o Governo tem aumentado o salário mínimo nacional. Claro que eu tinha que fazer, não há outro modo. A nossa discordância de fundo é que o salário mínimo nacional devia ter aumentado e muito mais. E a pergunta que eu lhe devolvo é se sim ou não é possível aumentar o salário mínimo nacional em mais do que aquilo que o Governo avançou. E a nossa resposta é simples: sim, é possível, é desejável, é urgente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos o ponto 4 da nossa ordem do dia e rumamos ao ponto 3, peço desculpa, e rumamos ao ponto 4, que é a apreciação dos projetos de resolução número 247 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei 333 do Bloco de Esquerda, assim como de outras iniciativas que com eles sobem. Para apresentar os projetos do BE, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Peço a criação de condições para que isso possa suceder.